בעזרת השם דף למד וו, תתדוג בבא קמא, עולה פסו, שלום עליכם. סתמוס דף למד ה' עמוד ב', נענון הדין ג'יבאשו, גופה, דפויז דוס דויס פונצ'יניוס. אמר רבא בר נתן, ואותן דויס כפול רבא בר נתן, אם הוא נושא אנטריור, נוס חביזה, אם תינא מליאור ועסונט. וכפלו הוא סביו, תנו חיטים ויודע לו בסעורים פטור. שמעון שגה פר ראובן, יפעל הראובן, מידע, הוא לא צ'יג'יטרי, הוא כבוסה מדבי. Reuven fala que não, ele não deve trigo, deve cevada. A lei é, fala Rabba Bar Natan, Reuven não tem que dar nem trigo nem cevada para Shimon. Por quê? Porque quando Shimon disse a ele, cobrando, cobrou trigo. Reuven falou, eu te devo cevada. Shimon não falou, sim, você me deve cevada, mas você também me deve trigo, me dá o trigo agora, depois a gente vê a cevada. Ele não disse isso. Ele cobrou trigo e não disse nada sobre a cevada. O que se entende, fala Rabba Bar Natan? Pode ser que ele quis dizer, me dá o trigo e esquece da cevada. Contanto que você me deu o trigo, tudo está bem. Então, ele perdoou a dívida da cevada. É possível entender assim? Então, Reuven não está obrigado a dar nada para Shimon. Por quê? Porque Shimon não tem prova que Reuven deve a ele o trigo. Reuven diz que não deve. Shimon não tem um documento que prove essa dívida. E já vimos ontem essa halakha, Shimon quer tirar o trigo de Reuven, traz uma prova, traz um documento, traz testemunhas. Assim, de graça, ele não vai receber nada. E cevada, ele perdoou Reuven. Então, uma vez que é possível entender assim que parece, existe um indicador forte que ele perdoou Reuven, não mencionou nada com relação a cevada, Reuven não está obrigado a pagar para Shimon. Ele pode dizer para Shimon, você perdoou a cevada. Então a pessoa que cobra algo do outro tem que falar, você me deve várias coisas, me paga agora isso, para não existir engano. Mas Kamashmala, qual é a novidade disso que falou Rabba Bar Natan? Tanina, a Breta já disse isso. Tanu Ritim, Dalob Surim, Patur, a Breta falou exatamente a mesma coisa. Mas aqui não. E Meata, Mahava Mira, Patur, Midme Ritim, Bechayu, Midme Surim. Se fosse só a Breta, a gente poderia pensar errado. Que ele ouve, ele está indo de pagar trigo, mas cevada, ele está obrigado, porque ele confessou que deve cevada. Kamash, Malar, Fara, Barnatan, que não tem que pagar nem cevada. Vamos entender melhor isso na frente. Depois, Reuven está isento de tudo. Tnan, olha só a nossa Mishnah. Ayonis aqui em Shnaim, Echad Gadol ve Echad Katan. Dechulei. Dois bois de Reuven perseguiram dois bois de Shimon. Um boi de Reuven era gordo, um era magro. Também um boi de Shimon que foi chifrado era gordo, outro era magro. Shimon diz: o seu boi gordo chifrou o meu boi gordo. E o seu boi magro chifrou o meu boi magro. Assim falou Shimon para Reuven. Convém a Shimon dizer isso, porque os dois bois de Reuven são animais tam. Ou seja, que Reuven tem que pagar metade do dano do corpo do boi agressor. Então fala Shimon, eu vou pegar o seu boi gordo para cobrar metade do dano causado ao meu boi gordo. Isso convém a ele. Reuven diz que não. O meu boi magro chifrou o seu boi gordo. Mesmo que o meu boi magro não é suficiente para cobrir metade do seu dano, se contente com isso. E o meu boi gordo chifrou o seu boi magro. Então a Mishnah diz, se Shimon tem uma prova para sustentar isso que ele está cobrando, ele vai cobrar. Tem duas testemunhas, por exemplo, que viram, aí ele vai cobrar do boi gordo de Reuven os danos causados ao boi gordo dele. Sem prova, não, ele não vai cobrar. Alô, Maitiraya, achar que ele é barmazica. Falando aí, entendendo a nossa Mishnah, parece na Mishnah que se Shimon é motzi, ele quer tirar mais de Reuven do que Reuven confessou, tem que trazer uma prova. Sem a prova, Shimon tem que se contentar com o que Reuven confessou. Amai, pergunta por quê? Ritim veseurimino. Qual é o conceito de Rabba Bar Natan? Shimon cobra trigo, não cobra outra coisa, não menciona outra coisa, ele perde o direito de cobrar outras coisas. E como ele diz, te perdoo outras coisas, não mereço receber outras coisas, então ele não vai receber cevada, mesmo que Reuven confessou que deve cevada, não vai receber. A mesma coisa nesse caso, o que Shimon diz, o seu boi gordo chifrou o meu boi gordo. O que ele quer dizer? Isso que ele merece. Ele está abrindo mão de outros pagamentos. Ele quer receber dessa forma. Então, conforme Rav Bar Natan, se Shimon não tem prova para o que ele está dizendo, Shimon não deveria receber o que Reuven confessou. É como no caso do trigo e da cevada. Shimon cobrou trigo, Reuven confessou cevada, Shimon não vai receber nem trigo nem cevada. Também aqui no caso da nossa Mishnah, Shimon cobrou de uma forma, Reuven confessou de outra. Se Shimon não tem prova para cobrar, coletar o que ele cobrou, não vai receber nada. E a Mishnah diz que sim, aparentemente. Fala Gmarara, o que a Mishnah veio dizer é, como Rashi explica, se Shimon tem uma prova para sustentar o que ele está cobrando, ele vai cobrar isso. Se não tem prova, não vai cobrar nada. Isso que a Mishnah veio dizer. Ratanya pergunta a Gmarara uma braita, Reze Mishtalem, Elakatan Minagador, Velagador Minakatan. A Breta fala que Shimon vai sim receber o que Reuven confessou. Vai pegar o boi magro de Reuven para cobrir metade do dano do boi gordo. E pegar o boi gordo de Reuven para cobrir metade do dano causado ao boi magro. Como Reuven confessou. Shimon não cobrou isso. Então a pergunta volta. Fala de Tafaz. Fala que Shimon entrou na propriedade de Reuven. Pegou o boi magro e o boi gordo. Agarrou, se apossou disso para cobrar o dano. Ele pode ficar com isso. Assim também no caso do trigo e da cevada, fala agora aqui, quando Shimon, ele cobrou trigo, e Reuven confessou cevada, Shimon não recebe nada, ou seja, Reuven não está obrigado a pagar para Shimon, por quê? Porque ele pode dizer, eu entendo que Shimon me perdoou a dívida da cevada, não vou pagar, isso pertence a mim agora. Mas se Shimon entra na casa de Reuven e agarra a cevada, sem pedir permissão de Reuven, a cevada é minha, e ele pega isso, ele pode ficar com isso, por quê? Porque isso é um indicador forte, que ele não perdoou nada. Se tivesse perdoado, ele não poderia pegar a cevada de Reuven, ele estaria roubando. Não vamos suspeitar que Shimon é um ladrão, uma pessoa normal, uma pessoa padrão, digna, não é um ladrão. Ele foi e pegou a cevada, é um indicador forte, que ele nunca perdoou a cevada. Ele cobrou trigo, por quê? Porque isso que ele quer agora, a cevada ele nem quer pensar, mas ele não perdoou. Então a mesma coisa aqui no caso da nossa Mishnah, Shimon entrou no curral lá de Reuven, pegou o boi magro e o boi gordo, é um indicador forte que não fechou nenhuma porta quando ele disse que assim é que aconteceu o dano. O boi gordo chefeou o boi gordo. Ele disse, ele acha que é assim que aconteceu o dano, mas aceita cobrar de outra forma. Se não é cobrar dessa forma, pelo menos ele cobre de outra. Ele não perdoou nada, ele pode ficar porque ele agarrou os dois bois, como no caso da cevada. Porém, olha só a sequência da Mishnah. Dois bois de Reuven perseguiram dois bois de Shimon. Um boi de Reuven era Tam, um boi era Muad. Analisar comer Muad e Zika Tagador. Metam e Takatan. Shimon diz: o seu boi Muad chifrou o meu boi gordo. Então você tem que me pagar pagamento completo. E o seu boi Tam chifrou o meu boi magro. Então me paga metade do dano causado ao boi magro. Reuven diz que não. Ele diz que o animal Tam chifrou o boi gordo. Você merece receber metade desse dano. E o meu boi Muad chifrou o seu boi magro. A Motsime Kaburu Alavareia. Fala a Mishnah, a mesma lei. Se Shimon tem uma prova para sustentar, basear o que ele está cobrando, ele vai cobrar. Tem testemunhas, tudo bem. Mas se não, ele não vai cobrar. Halo Maitiraya, Shaker Kidamar Mazik. Então a Mara pergunta a mesma pergunta. Parece que se ele é Motsi e está cobrando mais do que Reuven confessou, tem que trazer uma prova. Se ele vai cobrar o que Reuven confessou, ele não tem que trazer prova. Vamai Ritim Vesirinino. A mesma pergunta. Conforme Rav Bar Natan, ele não deveria receber nada. Ele cobrou uma coisa. Então ele está perdoando outras formas, outras obrigações que Reuven teria. E não deveria receber nada. Fala na mesma resposta. Se Shimon não tem prova, não recebe nada. Porque ele cobrou uma coisa específica. E não falou, talvez foi o boi Muad que chifrou o boi gordo, talvez o boi Tam. Ele falou, foi o boi Muad que chifrou o boi gordo. Esse boi já tinha chifrado 3 vezes. Então me paga pagamento completo por isso. Então ele não merece receber nada diferente. Ele diz que ele só merece receber isso. Então, se tem uma prova para basear isso, ele vai cobrar, senão não vai cobrar nada. והתניא דזה משתלם לקטן מן המועד ולגדול מן הטעם, פירום גמרא דסא ברייתא כשמיעו אנשיס, הברייתא ג'יס, כי שמעו ועשין חסד בהו כי לאובן קונפסו, ופגעו בוי מועד, פרא קובראו דנו קאוזדו בוי מגרו, ופגעו בוי טעם, פרא קובראו דנו קאוזדו בוי גורדו, לטפס. פעם המזמח רספוסטה, שמעו פוי אגחו עוזדו איז בויז ג'לאובן, יאי פעוד שפיקה קוויז קונפו הספיקה. סתם בסיכונד עניין דודה פלמד וו. היו שניהם של איש אחד, שניהם חייבים. המשנה פעלו מוטרו כזו. סידויז בויז ג'לאובן פרסגיר און בויז שמעו. אם דוז בויז שפרו בויז שמעו, נוסע סבי קוואו. שניהם חייבים, אוז דויז בויז אסתם קומפרומיסדוס, השמעו. מוזיתינם מיליון כסיניפיקה איסו. אמר לי רבא מפרזיקה לרבש, פעלו סבי פררבש, ששמע מן השברים טעמים שהזיקו לצא מזה גוי, לצא מזה גובה. פעלו סבי פרז במשנה, הסגין שלהי, אוז דויז בויז ג'לאובן, אלא און דויז בויז טעם. זאת אומרת, שמעון וקוברה מתג' דודנו דו קורפו דו בוי הגסור, בוי שפרו, נסטרס מרזבז עליהם הישראבי. פרנס למשנה, כמאיזו כינון ססאבי, כל בוי שפרו בוי ג'שימון, שמעון פועל ג'סקולי, אלי פועל ג'סקולי כבר קוברה דו בוי א' או דו בוי ב'. פורקי המשנה פעלה שניהם חייבים, אוז דויז בוי סתם קומפרומיסת לשמעון, מאיזו כינון ססאבי כל בוי כאגרידיו, שמעון פועל ג'קוברה, ג'ון דוס דויז. Fama na Rafa, mas que na Bimoa de não tem prova da Mishnah, talvez a Mishnah se trate que os dois bois de Reuven eram Moab. Já tinham chifrado três vezes, então a lei é mais grave. Ele vai ter que pagar pagamento completo do bolso dele, o compromisso, o shibu, não se recai só ao corpo do boi agressor. Todos os bens de Reuven são compromissados. E Bimoa de mesma ceifa, se a Mishnah se trata de bois Moab, olha só a sequência da Mishnah. É Echad Gadol Vechad Katan. Nizak comer Gadol Izik, Vamazik comer Loki, Ela Katan Izik, Amotsim e Chavir Olav Araya. Esse caso que a gente viu antes, do boi gordo, do boi magro, o prejudicado diz que foi o boi gordo que chifrou o boi gordo, etc. Ibe Moadim, Mainafka Leiminei. Se se trata de bois Moadim que chifraram os bois de Shimon, que diferença faz qual boi chifrou qual boi? Sof soft metura mealia baile shlumi. Se é um boi Moab que chifrou o boi de Shimon, Shimon merece receber pagamento completo do bolso de Reuven, independente de qual boi que chifrou. Amalei, Sifa Betamim, realmente esse caso do boi gordo, do boi magro, do boi da sequência, se trata de dois bois da categoria de Tam. Então é importante saber qual foi o boi que agrediu qual boi, para que Shimon possa cobrar dos respectivos agressores, os respectivos danos. Vereixa de Moadim, porém podemos explicar que o princípio da Mishnah se trata de dois animais Moad. Nesse caso que a gente viu antes, que os dois bois são Shem Chayavim, que a Mishnah fala, que ele tem que pagar mesmo que não se sabe qual boi que agrediu o boi de Shimon. Se trata porque os dois bois são Moad, então Shimon pode cobrar do bolso de Reuven. Amalei Ravacha, Saba de Ravacha, pergunta o sábio, Ibe Moadim Chayavim, Chayav Gabriel Ibaile, Vetu Maish Neem. Não parece da linguagem da Mishnah. A Mishnah fala que os dois bois são compromissados a Shimon. Se se trata de bois Moadim, então o dono do boi deve esse dinheiro a Shimon. Independente de qual boi que agrediu, Shimon não vai cobrar de nenhum dos dois bois necessariamente e merece pagamento completo do bolso de Reuven, o dono dos bois. Ela é lá o Betamim. Então, se explica manajamente esse primeiro caso, também se trata de dois bois na categoria de Tam. E por que Shimon pode escolher de qual boi ele vai cobrar o dano, se não se sabe qual boi que causou o dano? Da como Rebbe Akiva. O que falou Rebbe Akiva? De Amar Shudafinino. Vimos esse discurso entre Rebbe Akiva e Rebbe Shimon nos Dapim anteriores. Vamos ver também na sequência. Rebbe Akiva diz o seguinte: quando o boi de Reuven Tam chifrou o boi de Shimon, Shimon se tornou sócio de Reuven na posse do boi agressor. O boi vale 200, Shimon merece receber 100. Shimon tem 50% de posse do boi agressor. Então, então não nesse caso que dois bois de Reuven perseguiram o boi de Shimon. Não se sabe qual boi de Reuven agrediu o boi de Shimon. Shimon se tornou sócio de um dos dois bois, na posse de um dos dois bois. Então Shimon pode dizer para Reuven: olha, Reuven, eu não sei de que boi eu sou dono também junto com você. Talvez do boi A, talvez do boi B. Eu vou pegar a minha parte do boi A. Caso eu seja sócio com você desse boi A, tudo bem. Se eu sou sócio com você do boi B, estou trocando a minha posse. em vez de eu ser dono do boi-bê, ter essa sociedade com você, eu troco com você e vou pegar a minha parte do boi-A. Faz um trato. Porque de qualquer forma, eu tenho que pagar de um dos dois bois, então Shimon pode escolher. Reuven não pode escapar disso. Ele deve esse dinheiro de um dos dois bois, então ele tem que aceitar os termos de Shimon. Já numa situação que um dos bois fugiu, por exemplo, sobrou só o boi A, o boi B fugiu, Reuven pode dizer para Shimon: sobrou um boi aqui. Talvez você era sócio na posse do boi B, talvez foi o boi B que chifrou o seu boi. Você não vai receber nada desse boi A, porque me traz uma prova que você é sócio comigo desse boi. E muito bem, você vai receber. Na dúvida, posso dizer que talvez você era sócio comigo do boi B, e assim como eu perdi minha parte, você também perdeu sua parte. Então isso fala a Mishnah Shneim Chayavim. Se os dois estão lá disponíveis para Shimon cobrar, Shimon pode dizer: eu vou cobrar de um dos dois bois. Reuven não tem como escapar disso. Se um boi fugiu, aí Shimon vai perder a parte dele também. Porque não tem prova que foi esse boi que sobrou, que causou o dano a ele. Adnallah Hameniach. Baruch Hashem, terminamos Perek Hameniach. Começamos Perek Shoshanagach Arba Vechamisha. Dalet Vehei. Um caso interessante. Fala a primeira Mishnah. Shoshanagach Arba Vechamisha Shvarim Ze Achar Ze. Um mesmo boi de Reuven, Tam, chifrou o boi de Shimon, o boi de Levi, o boi de Yehudá. Ou mais, vamos simplificar com esse caso. Yeshalem la'acharon shebae. Quem tem zchut klima, quem tem direito de prioridade de cobrar primeiro desse corpo desse boi, é o último, Yehudá. Vim mesmo motar, yachzer leshelefanav. Se sobrou, Levi vai cobrar. Vim mesmo motar, yachzer leshelefanav. Se sobrou, Shimon vai cobrar. O último é aquele que vai cobrar primeiro do corpo desse boi. Se sobrar, o penúltimo vai cobrar. Se sobrar, o antepenúltimo, assim por diante. Se não sobrar, então só o último, digamos, vai cobrar o dano desse corpo desse boi agressor. Assim fala Rabi Meir. Vamos entender melhor o que Rabi Meir quis dizer na Gemara. Rabi Shimon Omer fala Rabi Shimon, Shor Shave Matayim Shalegach Shor Shave Matayim. Bela Nevela Yafakum. Fala Rabi Shimon discutindo com Rabi Meir. Digamos que o boi de Reuven vale 200. É um boi Tam, chifrou o boi de Shimon, que também valia 200. Depois da morte desse boi Tam, de Shimon, o boi não vale nada. Shimon merece receber 100 do corpo desse boi de Reuven. Zenotermane. Fala de Shimon que Shimon, o prejudicado, se tornou sócio de Reuven. Shimon tem 50% de posse desse boi agressor e Reuven tem 50% de posse também, porque Shimon merece receber 100 moedas e o valor do boi é de 200 moedas. Então cada um tem metade da posse, são sócios. Hazar Benagar Shoracher Shabem Atay. Esse boi que pertence agora a Reuven e Shimon chifrou o boi de Levi e Levi merece receber também 100. Então a Acharon Oter Mané Shilifanav Zenoter Hamishim Zuz Zenoter Hamishim Zuz. Uma vez que esse boi, na hora do dano a Levi, pertencia também a Reuven, também a Shimon, os dois estavam obrigados a fazer a vigia desse boi. Não fizeram a vigia, o boi chifrou o boi de Levi. Levi merece receber 100 moedas de Reuven e também de Shimon. Então cada um dá 50. Então Levi fica com 100, porque esse foi o dano. Shimon fica com 50, Reuven fica com 50. Hazar benagach shorachel shavei matayim. Digamos que depois do dano causado a Levi, Levi se tornou sócio com Reuven e Shimon nesse boi. O boi chifrou o boi de Yehudá. Também Yehudá merece receber 100. Isso tem que ser pago por também Reuven, também Shimon, também Levi. Os três eram responsáveis pelo boi. Então Yehudá fica com 100. Levi, ele era dono de 50% do boi, então ele tem que pagar 50% do dano. Ele tinha 100, que era metade do valor do boi, então ele paga metade do dano para Yehudá. O dano foi de 100, Levi pega 50 da porção dele e dá 50 para Yehudá. Reuven, ele tinha 50 nesse boi, então ele era dono de 25% do valor do boi, paga 25% do valor do dano a Yehudá. Ele tinha 50, dá 25%. Também Shimon tem que dar 25. Então Yehudá ficou com 100, porque ele foi o único, o último que foi prejudicado, fica com 100. Levi fica com 50, Reuven fica com 25, Shimon fica com 25. Vamos revisar esse caso na Gemara e entender melhor a discussão entre Rabi Meir e Rabi Shimon. Fala na Matnitimani, de lo que Rabi Ishmael e de lo que Rabi Akiva. Fala na, a opinião de Rabi Meir não vai nem como Rabi Ishmael, nem como Rabi Akiva. Revisando essa discussão entre os dois sábios. Quando um boi tab de Reuven chifra um boi de Shimon, conforme Rabi Akiva, Shimon se tornou sócio junto com o Reuven na posse desse boi agressor. Então, se o boi varia 200 e Shimon merece receber 100, Shimon é dono de 50% do boi. Isso acontece automaticamente na hora do dano. Assim fala Rabi Akiva. Shimon discute com Rabi Akiva. Shimon diz que não. Shimon, prejudicado, Nizak, ele é um credor de Reuven, responsável pelo dano. E o único objeto de Reuven que está compromissado a esse empréstimo, vamos dizer, é o boi. Shimon é um cobrador, é um credor de Reuven. Mas não é dono do boi, automaticamente. Ele pode obrigar Reuven a vender o boi para cobrar o que ele merece. Mas não é dono, automaticamente, depois da agressão. Fala, Gmará. Rabi Meir não vai nem como Rabi Shimon, nem como Rabi Akiva. Por quê? Iki Rabi Shimon, damar balechovod ninu, haya acharon acharon niskar, ishon ishon niskar, mi baile. Se Rabi Meir vai como Rabi Shimon, o que falou Rabi Shimon? Que cada prejudicado desse boi tam é um credor do dono do boi, responsável pelo dano. Então, a lei deveria ser diferente de Rabi Meir. Quando temos uma pessoa que ele pegou emprestado de um credor, depois de outro credor e assim por diante, o primeiro credor tem direito de cobrar um empréstimo antes dos outros, porque o empréstimo dele é mais antigo. O compromisso que se recai sobre o devedor, se recai o primeiro para ele. Se depois que ele cobrar, os outros podem cobrar. Então, a mesma coisa com relação à nossa Mishnah deveria ser. O boi de Reuven chifrou o boi de Shimon, depois o boi de Levi, depois o boi de Yehudá. Shimon foi o primeiro credor de Reuven e tem direito de cobrar o dano antes dos outros. E Rabi Meir falou o oposto. O último, o credor mais recente, tem direito de cobrar primeiro e depois o penúltimo, depois o antepenúltimo. Então não pode ser que é como Rabi Ishmael. E que Rabi Akiva de Amartura de Shutfil, aí mesmo vamos voltar. Se a gente falar que Rabi Meir vai como Rabi Akiva, dá para entender por que o último prejudicado tem direito de cobrar primeiro. Por quê? Porque como Rabi Akiva diz, o prejudicado se tornou um sócio do dono do boi, do Mazik, na posse do boi. Então o boi de Reuven chifrou o boi de Shimon, Shimon se tornou sócio com Reuven na posse desse boi agressor. Então os dois tinham a obrigação de vigiar o boi. O boi chifrou Levi, Reuven e Shimon tem que pagar para Levi o dano. Levi se tornou sócio com Reuven e Shimon na posse desse boi, o boi chifrou o boi de Yehudá, então também Reuven, também Shimon, também Levi tem que pagar para Yehudá, cada um proporcional à posse dele no boi, pagar o dano para Yehudá. Então Yehudá vai receber o que ele merece primeiro, porque todos os três primeiros estavam compromissados a Yehudá, que não vigiaram o boi e causaram o dano a Yehudá. Dá para entender essa parte do que falou Rabi Meir, que o último Yehudá vai receber tudo que ele merece receber dos três. Então, só para entender melhor a opinião de Rabi Akiva, o que aconteceria seria o seguinte: o boi de Reuven, que vale 200, chifrou o boi de Shimon. Shimon merece receber 100, e o valor do boi de Reuven é 200. Então, Shimon se tornou sócio automaticamente com Reuven, Shimon tem metade da posse desse boi agressor. Depois, esse boi chifrou o boi de Levi. Levi merece receber 100. Então, Shimon, que é dono da metade do boi, tem que pagar metade do dano, também Reuven. Shimon tinha 100, dá 50 para Levi. Reuven também tem que dar 50. Então, Levi ficou com 100, Shimon ficou com 50, e Reuven também ficou com 50, somando os 200 do valor do boi. O boi de Reuven, Shimon e Levi chifrou o boi de Yehudá, e Yehudá merece receber 100. Então, Levi, que é dono da metade do boi, tem que pagar metade do dano. Essa é a responsabilidade dele sobre o boi. Ele tinha 100, paga 50 para Yehudá, metade do dano. Reuven, ele tinha 50 no valor do boi, tinha 25% da posse do boi, paga 25% do dano, paga 25 para Yehudá. E também Shimon, a mesma coisa, paga 25. Então Yehudá ficou com 100, Levi ficou com 50, Ele vem, ficou com 25, chamando com 25, somando 200 do valor do boi. Assim que deveria ser a lei. Então pergunta a Gemara, ai, yesh bo motar yachzir leshe lefanav lekulam ibaale. Uma vez que assim seriam os valores, não pode ser que a Bíblia vai como o Rabi Akiva. A Bíblia diz que Yehudá recebe tudo que ele merece, todos os 100. Se sobrar, Levi recebe os 100. E conforme Rabi Akiva, Yehudá recebe 100, Levi 50, Reuven 25, Shimon 25. Então não pode ser que a Bíblia vai como Rabi Akiva. Amarava disse, valeu lá, que Rabi Ishmael. Fala, Rava, temos que explicar que a opinião de Rabi Meir vai como Rabi Ishmael. De Amar Balei Chovod Nino. Que Rabi Ishmael disse que cada prejudicado de um boi tam é um credor do dono do boi. Não é dono do boi automaticamente. A pergunta era, conforme Rabi Ishmael, o primeiro credor, o credor mais antigo, deveria cobrar primeiro e depois os próximos? E Rabi Meir fala o oposto, o último cobra primeiro. Falando, o caso de Rabi Meir é que quando o boi de Reuven chifrou o boi de Shimon, Shimon se tornou um credor de Reuven, é verdade. Mas Shimon, ele pegou o boi de Reuven, tomou custódia total do boi de Reuven para vender o boi e cobrar o que ele merece. Ele é o único responsável pelo boi nesse momento. Ele tinha 100 moedas de valor na posse desse boi. O boi, na custódia de Shimon, chifrou o boi de Levi. Levi merece receber 100 moedas de quem? Só de Shimon. Só Shimon é responsável por esse dano. Então Levi recebe as 100 moedas que Shimon tinha no boi, Levi recebe. Levi tomou custódia total desse boi. Ele é o responsável desse boi nesse momento. E o boi chifrou o boi de Yehudá. Yehudá merece receber 100 moedas. Então ele recebe as 100 moedas que Levi tinha no boi. E assim por diante. Então, por isso o último, ele merece receber primeiro o dano, mesmo que foi o primeiro de Abishman, mesmo que eles são credores, uma vez que cada prejudicado, ele foi o responsável total pelo próximo dano, o que ele tinha no boi passou para o próximo. Porque os valores da cobrança é igual de um para o outro. Então, cada prejudicado tem um vigia que está vigiando o boi como um shomer sahar, está vigiando pelo seu próprio interesse para poder vender o boi para coletar o que ele merece. Então, eles são os únicos responsáveis pelo próximo dano que aconteceu e o último vai receber o que ele merece desse boi primeiro. Pergunta a Gemara. Não pode ser que essa explicação da opinião de Rabi Meir, porque se Rabi Meir vai com Rabi Ishmael, esse é o caso, como a gente acabou de explicar, então, as 100 moedas que Shimon tinha passaram para Levi. As 100 moedas de Levi passaram para Yehudá. Shimon e Levi perderam a parte deles no boi, porque eles foram responsáveis pelo próximo dano. Então, Yehudá cobra as 100 moedas, sobrou Reuven, o dono original, fica com o resto. Não Levi nem Shimon. E o primeiro diz que sim, Levi e Shimon vão ficar com o resto possivelmente. A maravilha, a rectar. E mesmo vou mutar, beleza, cav, e a reserva de lefanav. Fala a vina que o primeiro veio dizer diferente. Se o dano causado a Shimon vale mais que o dano causado a Levi, e o dano causado a Levi vale mais que o dano causado a Yehudá, aí Levi e Shimon vão receber também pagamento do dano deles. Ou seja, digamos que o boi de Reuven, que vale 200, chifrou o boi de Shimon no valor. No valor de 200, metade do dano é 100, isso que Shimon merece receber. Shimon pegou custódia total desse boi, esse boi chifrou o boi de Levi, e Levi merece receber 50. Levi tomou custódia total desse boi, e o boi, segundo os cuidados de Levi, chifrou o boi de Yehudá, e Yehudá merece receber só 25. Então, uma vez que Shimon foi responsável pelo dano de Levi, Levi pelo dano de Yehudá, e o Davi recebeu os 25 dele, dos 50 que Levi tinha. Então, o Davi fica com 25. Levi tinha 50, isso que ele recebeu de Shimon. Mas ele perdeu 25 para Yehudá. Ele foi responsável por esse dano. Yehudá tem 25, Levi fica com 25. Shimon, ele tinha 100, mas ele perdeu 50 porque ele causou o dano para Levi. Então, Shimon fica com 50, Yehudá tem 25, Levi ficou com 25 e Shimon fica com 50 e Reuven fica com 100. Isso que Elimir veio dizer: se os valores, o valor do dano para Yehudá foi menor do que o valor do dano para Levi e assim por diante, aí Levi e Shimon vão receber também parte do pagamento. Assim também Rav explicou, em nome de Rabbi Yohanan, que Shimon tomou custódia total do boi, e também Levi, e por isso vai ser ali como a gente acabou de falar. Fala, Rabbi, vai o quinta, que Rabbi Ishmael. Como você pode explicar o que Rabbi Meir disse como Rabbi Ishmael? Yahem Aseifa, olha essa sequência da Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Shor Shave Matayim, Shangak Shor Shave Matayim, Vera Nevera Yafaklu. Zeno Termané, Vezendo Termané. Fala Rabbi Ishmael, seguindo a opinião de Rabbi Akiva. O boi de Reuven vale 200, chefrou o boi de Shimon. Shimon merece receber 100, se tornou automaticamente sócio de Reuven na posse desse boi. Então Shimon tem metade do valor do boi e Reuven tem metade. Chazar ben Agar Shorahe Shavimataim, Acharon Termané, Silifanano, Zero Terchamishim Zuz, Vezendo Terchamishim Zuz. Depois, o boi que pertence a Reuven e Shimon chefrou o boi de Levi. Então, Levi merece receber 100 no caso. Reuven e Shimon tem que pagar para Levi esse 100. Então, Levi fica com 100. Shimon tinha 100, fica com 50. E também Reuven fica com 50. Chazar ben Agar Shor Shave Matayim Achron Noted Mané, Vishelefanar Noted Chamishim Zuz, Vishnaim Arishunim Dina Zav. Depois, o boi de Reuven e Shimon e Levi chefrou o boi de Yehudá. Yehudá merece receber 100. Também de Reuven, Shimon e de Levi, tem que repartir proporcional esse 100. Então Levi, ele tinha 50% de posse do boi, paga 50% do dano para Yehudá. Paga 50. Reuven paga 25 e Shimon paga 25. Então, o que aconteceu no final vai ser que Yehudá fica com 100, Levi fica com 50, Reuven fica com 25 e Shimon fica com 25 também. Atan Rabbi Akiva, da matura de Shutzu. Isso que Rabbi Shimon diz vai claramente como Rabbi Akiva, que cada dano prejudicado se torna sócio do responsável pelo dano. Tem posse no Boitam. Reish Rabbi Shimon vai ser para Rabbi Akiva. Você quer explicar que a opinião de Rabbi Meir vai como Rabbi Shimon, a opinião de Rabbi Shimon vai como Rabbi Akiva? Estão discutindo o mesmo debate? Amreim, falaram que sim. De Amar Rei Shmuel Rabbi Yudá, Shinen Ashvok Matid, Metá Batraim. Como falou Shmuel para ajudar numa situação astuto, não se esforce em explicar a Mishnah com uma opinião só, siga o meu caminho, explica o começo da Mishnah de uma forma, conforme uma opinião, a sequência com outra opinião. Este Rabbi Ishmael vai ser falado aqui. Também a nossa Mishnah vai ser assim: o princípio da Mishnah vai como Rabbi Ishmael, o primeiro de Rabbi Meir, e o primeiro de Rabbi Shimon vai com o primeiro de Rabbi Akiva. Além, aparentemente, é como Rabbi Akiva e Rabbi Shimon, que cada dano que passa, que o Shortam causa, o prejudicado se torna sócio automaticamente junto com o responsável pelo dano. Continua agora. Trata, tem uma Mishnah na frente. Atokele Kaveron Tem Losela. Quando a pessoa, ele agride a orelha do outro. Então ele gritou na orelha do outro, bateu na orelha do outro. Tem que pagar 5 pagamentos. Nezek é o dano físico causado à vítima. Tsar é a dor. Ripui é o tratamento médico. Shevet é o salário que essa vítima vai perder durante a recuperação dele, e Boshet é a vergonha que essa vítima passou. A Mishnah fala na frente que a pessoa que fez isso, agrediu a orelha do outro, tem que pagar um selá, uma moeda, pela vergonha da vítima. Assim fala até na Câmara. Rabbi Yudá Omer Mishon Rebeu Seglini, fala Rabbi Yudá em nome de Rebeu Seglini, Mané, tem que pagar 100 moedas comuns. Vamos ver que moeda é o selá na sequência. Ao galo de taca le chavre, shalcher aftuvia bamatna le kamed rev Yosef. Uma pessoa agrediu a outra na orelha, e aftuvia bamatna mandou perguntar para Rav Yosef, será tsuritna ou será medinatna? Quando o Tanakama diz que a pessoa tem que pagar pela vergonha um sela, que tipo de sela é? Que tipo de moeda é? Sela tsuri é uma moeda de prata pura, ou sela medina, uma moeda que tem muito cobre e pouca prata. O selá tsuri equivale a 4 moedas comuns, 4 dinarim ou 4 zuzim, mais ou menos 10 dólares. E o selá mediná não vale 4 moedas comuns, vale meia moeda comum, porque tem pouca prata. Quando a pessoa tem que pagar pela vergonha do outro, tem que pagar 4 zuzim, mais ou menos 10 dólares, ou tem que pagar meio zuz, mais ou menos US$1.25. Então, a pergunta é uma pergunta geral. Quando a Mishnah menciona um selah, que tipo de selah, que tipo de moeda a Mishnah se trata? Fala de Yosef Amar Leitanitu, a Mishnah Marishunim de Nazav, Mishnah Kadatach Tanetana, Selah Medina, Niflugunit Ni A3 Selah. Fala de uma prova da nossa Mishnah para essa questão que falou a Mishnah com Rami Rabi Shimon. No final das contas, Yehudá vai ter 100 moedas de posse no boi, Levi 50, Reuven 25, Shimon 25, como a gente acabou de ver. Fala, Rabi Yosef, se quando a Mishnah menciona um selah, significa meia moeda, então a Mishnah poderia mencionar que o boi chifrou Shimon, Levi, Yehudá e também Issachar. Issachar vai ter 100 moedas, Yehudá vai ter 50, Levi 25, Reuven vai ter 12 moedas e um selah, que equivale a meia moeda, e também Shimon, 12 moedas e um selah. A Mishnah não mencionou Issachar, não mencionou uma outra pessoa que sofreu o dano. Por quê? Porque quando a Mishnah menciona um selah, deve ser que a Mishnah quer mencionar um selah tsuri, que vale 4 moedas, não meia moeda. Então a Mishnah não queria falar, mencionar um outro dano, porque teria que falar que Reuven vai ter 12 moedas e meia, e também Shimon. A Mishnah não quer falar um número quebrado, a Mishnah evitou mencionar que aconteceu o dano outra vez. Uma prova da nossa Mishnah falar em Yosef, quando a Mishnah menciona um selah, é um selah tsuri, que equivale a 4 moedas comuns. Amalei, perguntaram para Rabi Yosef, Tana kiruch lalit neveleizer? Que prova é essa da Mishnah? A Mishnah é como um feirante que fica repetindo a mercadoria, repetindo os descontos? A Mishnah ilustrou bem o caso, ensinando que o boi de Reuven chifrou o boi de Shimon, Levi, Yehudá. É suficiente para entender. A Mishnah não quer se repetir tanto. Não tem prova da Mishnah. De forma mais ávela, como você responde essa questão? Pastor Meadamar Yehudá Amarav. Respondeu essa questão, disse que falou a vida em nome de Rav. Qual que é esse amor baturá que é esse tsuri? Quando a Torá menciona uma moeda de prata, significa tsuri, moeda de prata pura, como eram as moedas na época da entrega da Torá. Mexer do Ivraim, quando sábios mencionam algum valor, obrigam a pessoa a pagar ou definem algum valor em moedas de prata, que é ser mediná. Significa dinheiro com pouca prata e muito cobre. Então, quando essa Mishnah falou antes que a pessoa que agrediu a orelha da outra tem que pagar um selah, é um selah mediná, que vale a meia moeda, US$1.25, mais ou menos. Amalia o gavro, eu pago as desusas, o lobaína, nitvelaniim. Essa pessoa que sofreu a pancada, ou o grito na orelha dele, falou, já que é tão pouco que vou receber pela vergonha que eu passei, eu, então, quer saber, que deem para os pobres, para a caridade. Depois ele se arrependeu e disse, quer saber, me dá esse selah mediná, meia moeda, e eu vou comprar alguma coisa de comer para me sentir melhor. Você já disse que vai dar para os pobres já adquiriram o direito de receber isso. Fala, você mesmo que não tem nenhum pobre agora no tribunal, eu sou um responsável pelos pobres, eu sou um tesoureiro de caridade, então eu represento os pobres, adquiri essa moeda, será mediná para os pobres, você não tem como receber isso de volta. É maravilhar a Shmuel, falou a vida em nome de Shmuel. Ou seja, uma vez que tem lá uma Matshlostá, tem lá essa pessoa que deveria receber essa moeda, tem a pessoa que deveria pagar a moeda e tem o receptor, no caso é Rabi Yosef, representante dos pobres, ele adquiriu essa moeda para os pobres, no momento que essa pessoa que deveria receber disse que não deem para os pobres. Um valor ele dá em nome de Shmuel e Tumim, Einan Zerim Prusbur. Sabemos que a lei é quando termina o sétimo ano da contagem de 7 anos, a Shemitah, as dívidas pendentes se cancelam. A pessoa que tinha para cobrar algum dinheiro de alguém, não cobrou até o final da Shemitah, perdeu o direito de cobrar essa dívida. Shmitah Kesafim. Mas, se o credor ele escreveu um documento chamado Prusbur, como a gente viu no tratado de Gitin, a pessoa está entregando o direito de cobrar essa dívida para o tribunal cobrar no lugar dele, essa dívida não se cancela no final do Shvit. E fala de nome de Shmuel, órfãos, menores de idade, não tem que escrever o Prusbur para cobrar alguma dívida que eles merecem cobrar. Mesmo que passam o Shvit, não escreveram o Prusbur, podem cobrar. וכן תנא למלחמה, היתומים אינם צריכים פלוס בו, פורקי, רבן גמליאל ובדינו, אביהם של יתומים היו. פורקי אוז לידריס דה גרסאום, כמו רבן גמליאל יוסאו טריבונל נא אפוקה, e os líderes da geração hoje em dia também são responsáveis por cuidar dos órfãos. Tem que ajudar os órfãos, tem até que cobrar os empréstimos que eles merecem cobrar. Então é como se a dívida deles já esteja entregue automaticamente para o tribunal, eles não têm que ativamente escrever o plusbo para fazer isso. Então a mesma coisa aqui, Rebbe Yosef é o representante dos pobres, porque ele é um tesoureiro de caridade, representa, então adquiriu para os pobres esse selo Medina, essa meia moeda. Fala num acontecimento bem interessante e até irônico. Hanan Bisha taca leile ao Gavra. Esse tal Hanan Bisha, Hanan o perverso, ele bateu na orelha de alguém. Atalekame de Ravuna, amarle izin havlei, paga de Zuza. Vieram para Ravuna, Ravuna obrigou esse Hanan a pagar pela vergonha que essa vítima sofreu, meia moeda. Havlei Zuza maca. Esse Hanan, ele tinha uma moeda inteira que o cunho não, já estava apagado. O que estava gravado na moeda já se apagou. Uma moeda bem gasta. Ele foi na feira para ver se alguém pode trocar essa moeda por duas meias moedas para poder pagar para a vítima a vergonha que ele passou. Não conseguiu trocar esse dinheiro porque ninguém quer uma moeda tão gasta que não tem nada gravado, não tem o cunho gravado. Então, o que essa pessoa fez? O que ele fez foi bater outra vez na orelha da vítima. Dessa forma, ele se obrigou a pagar uma outra moeda pela vergonha dessa vítima e deu a moeda inteira para ele. Assim que esse perverso resolveu fazer. Em vez de aprender com o erro dele, e se ele quer dar a moeda inteira, dá de presente. Dá meia moeda como ele deve dar, está obrigado a dar, dá outra metade da moeda de presente. Ele resolveu bater outra vez na orelha da vítima para poder pagar a moeda inteira para a vítima. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver uma lei interessante. Será que um animal que chifrou três vezes, digamos bois, será que ele se tornou muad para outras coisas também? Ou será que não? Ele se tornou muad de forma parcial. Para bois ele é perigoso. Para pessoas, para burros, para o que seja, ele ainda está. Ou talvez não. Com muito mais, até mais, pessoal. Amém.